Mas verdade é que as coisas custam, né? Quando a gente para um bocadinho, nem sempre é fácil retomar. E isso também traz-nos algumas dificuldades acrescidas, como é óbvio, ou seja, os processos, tivemos que relembrá-los novamente, perceber como é que as coisas se faziam, como é que não faziam. As dúvidas são maiores e foram maiores, principalmente no arranque. Ainda por cima, quando isto, a Organização dos Bons Sons, como começa a pensar o festival a partir de outubro, novembro do ano anterior, portanto, numa altura em que as incertezas ainda eram imensas, o Covid voltou, portanto, tudo era muito imprevisível e nesse aspecto tudo era novo. E, portanto, isso trouxe dificuldades bastante acrescidas, coisas que pela primeira vez tivemos que pensar e começámos a pensar até questões de Covid, como é que em agosto estaríamos a pensar e como é que teríamos medidas de contingência para as coisas acontecerem. Felizmente, essa vertente não aconteceu. A mobilização da equipa custou um pouco mais, é verdade, mas a verdade é que também se alia aqui uma outra vertente, que é a questão do entusiasmo, da vontade de voltar a querer fazer, de voltar ao terreno, de as coisas voltarem a acontecer. E se calhar nunca houve tanta vontade de retomar o projeto Bons Sons como tivemos este ano, e portanto agarramos àquilo que é preciso. E portanto, olhando aqui para o copo meio cheio, eu diria que é essa a componente que nos anima, que é de voltar a fazer esta festa, que para nós é super importante.
Permita-me aqui recuperar algumas organizações aqui no Concelho do Tomar, nomeadamente a Festa Templária, o Congresso da Sopa, que também sofreram com esta pandemia, assim como todas as outras de norte a sul do país, mas estes dois eventos que se basearam nesse desejo de regresso à normalidade por parte das pessoas, neste caso por parte do público, para considerarem que estas edições terão sido mesmo das melhores de sempre. Há essa expectativa também para Bons Sons?
Sim, a leitura que nós vamos fazendo é de grande, ou seja, é de grande, é que as pessoas estão muito, muito, muito disponíveis e muito ansiosas para que o Bons Sons regresse, não há dúvida. É muito interessante perceber isso. É certo que o Bons Sons também já traz um lastro e uma história de relação muito próxima com o público, de muita proximidade, digamos assim, das pessoas estarem muito, muito próximas da organização e de nos acarinharem muito, é verdade. Mas também se sente essa grande vontade na venda de bilhetes, sim, e nos feedbacks que nós vamos tendo nas redes e na comunicação que estamos tendo com os diferentes parceiros, porque todos eles também se querem mobilizar para que as coisas aconteçam. Portanto, eu diria que sim, é certo que é mais fácil falar depois. Portanto, no final de agosto voltaremos a falar certamente para que seja claro esta expectativa que nós aqui temos, mas para já. Estamos otimistas que as coisas correm bem, sim.
Falou na venda de bilhetes, acredito que seja um bom barómetro para aquilatar efetivamente esse entusiasmo que as pessoas podem sentir com este desejado regresso à normalidade. Estabelecendo aqui um paralelo comparativo com edições anteriores, neste mesmo espaço temporal, a venda de bilhetes está de acordo com as vossas expectativas?
Sim, está de acordo com as expectativas e está de acordo com aquilo que acontecia. Que aconteceu em 2019, por exemplo. Está semelhante e tendo em conta todas as incertezas que vão olhando ou que vão espreitando no horizonte a nível nacional e internacional, é positivo. Pronto, as coisas estão a correr bastante bem e isso dá-nos confiança. Portanto, diria que estão ao nível daquilo que aconteceu em 2019, se calhar um bocadinho mais, mas também sabemos que os dias de Bons Sons, ou seja, os dias e a venda de bilhetes diários e vendas nas bilheteiras é determinante para o sucesso da edição e sabemos que isso é mais imprevisível e só saberemos mesmo nas horas e na data do festival. Temos otimistas, sim.
Miguel Atalaia, para o habitual visitante do Bons Sons, esta próxima edição, esta edição que se avizinha, terá alguma diferença que esse visitante poderá notar logo a olhos vistos?
Sim, eu acho que enfim, nós em 2019 conseguimos fazer uma coisa que eu acho muito interessante, que é a questão do que está aliado ao Manifesto de Bons Sons, está aliado ao nosso posicionamento enquanto festival e enquanto aldeia, como é que nós nos posicionamos, o que é que queremos fazer para o futuro, o que é que achamos disto de ser uma comunidade criativa, ativa, que se quer mobilizar e que se responsabiliza pelo seu território. E nesse manifesto estava ali alicerçado uma série de conceitos e de ideias que nós queremos muito materializar. Este ano agarramos uma delas que se chama Habitar a Rua, e isso tem repercussões no programa, tem repercussões na forma como os concertos vão acontecer, pelo menos alguns dos concertos, algumas ações mais surpresas, outras menos, mas se calhar a mais evidente tem a ver com o facto de um dos palcos deixar de ser palco físico e a programação passar mesmo para o chão da rua. Em jeito de carruadas, e aquilo que tentamos, portanto o tema é habitar a rua, aquilo que tentamos é que haja uma comunhão, uma relação mais próxima entre artista e público, se calhar esbatendo um bocadinho a diferença, esta diferença entre artista, quem faz a festa, quem não faz, quem está no público. Aquilo que achamos é que vamos conseguir criar em alguns momentos, todos os dias, vamos conseguir criar alguns momentos muito especiais, de grande proximidade, em que a música acontece e a dança e a festa acontece mesmo no chão da rua, e talvez este seja um fator mais diferente de toda a programação.
O Bons Sons tem aqui assumido, ou tem sido uma rampa de lançamento para muitos nomes do panorama musical nacional que hoje têm créditos firmados. Este estatuto de rampa de lançamento é um estatuto bem aceito por vós? Estão prontos para continuar a ser assim?
Sem dúvida. Mais do que ficarmos fixos e presos a alguns consagrados, que poderia ser uma tendência um bocadinho perigosa, não é? para um festival que quer continuar a acontecer, nós temos sempre essa perspectiva. Ou seja, sabemos que 70%, 80% do cartaz muitas vezes é desconhecido pela maioria das pessoas, mas também sabemos que as pessoas vêm para a descoberta, querem vir conhecer, querem conhecer o que é que se faz de novo, vêm descobrir, e temos um aspecto muito interessante desde o início do festival, é que nós nunca sobrepomos a programação, ou seja, não há nenhum concerto a acontecer ao mesmo tempo que outro, exatamente para permitir que as pessoas consigam assistir a tudo. Pronto, isto é muito importante. E, portanto, dentro desta ótica, nós não olhamos para lógicas de cabeças de cartaz, nem nada disso, exceto que há nomes mais sonantes, e este ano também há, mas, na verdade, nós achamos que toda a programação e todos os concertos são especiais. Pela música, pelo sítio em questão, pela surpresa de naquele sítio estar aquele tipo de música, que também vai acontecer muito nesta edição, e depois há projetos completamente especiais. Eu acho que também há aqui um lado um bocadinho, não digo inovador, mas digo, se calhar, faz sentido realçar, que é esta questão da comunidade, ou seja, o olhar da comunidade, o destaque que a comunidade vai ter neste Bons Sons é de assinalar. E há alguns projetos muito interessantes. Por exemplo, eu diria Omiri. Omiri é no fundo um registro entre o etnográfico e o rústico, mas depois é feito um trabalho incrível, feito pelo Vasco, de introdução de alguma componente eletrónica, em que as pessoas, a cara das pessoas e aquilo que as pessoas dizem é projetada este ano, na parede da Igreja de Sensouzes. São pessoas da aldeia, da comunidade, que dizem as suas lingalengas, as suas histórias, as suas cantigas, e são depois vestidas com uma roupagem completamente inovadora, eletrónica, feita pelo Vasco, e este projeto Omiri é muito interessante. E depois esta componente também da comunidade vai estar também muito refletida numa exposição, inaugurando um novo espaço, que é a Casa Sem Teto Amália, que é mesmo uma casa sem teto e que está muito bem localizada no centro da aldeia, portanto, nas ruínas que nós estamos a recuperar, e que vai ser uma exposição chamada Operários da Cultura, e é uma espécie de uma homenagem, um tributo à própria aldeia, com um trabalho fotográfico feito pelo João Gigante, de captação de todo o que vai ser o processo de montagem. As pessoas que estão envolvidas na organização vão estar, digamos assim, expostas nesta exposição, captadas na semana antes do festival. Portanto, esta componente da comunidade para nós faz muito sentido, porque apesar de tudo é o pilar mais fundamental de todo o trabalho que nós vamos fazer.
Já agora, pedia também que se direcionasse a quem ainda não teve oportunidade, a quem ainda não conheceu de perto o que é o Bons Sons, qual é que é a melhor forma de viver a aldeia?
Não existe melhor forma de viver a aldeia. Eu diria que todas as pessoas têm uma vivência distinta daquilo que é a aldeia e daquilo que é o festival durante aqueles 4 dias. E eu sei que até há pessoas que vêm ao Bons Sons e não assistem a um concerto. Simplesmente estão, a banco, ficam num sítio, bebem uns copos, ouvem os sons, conhecem pessoas e não vêm propriamente com o intuito de vir assistir a um concerto ou outro. E, portanto, a vivência é muito díspara para todas as pessoas que aqui estão. Mas, para contar um bocadinho a história de Bonchons, eu diria que imaginem uma aldeia que é cercada, onde são colocados 7 palcos, mais o palco 1, nesta edição, 7 palcos distribuídos pelas praças, pelas ruas, em que a música vai acontecendo, em que estamos a assistir a música portuguesa, a música atual, criada nos dias de outros, projetos completamente portugueses, mas completamente aculturados também, de todos os lados do mundo, mas feitos em Portugal e projetos de implementação em Portugal. Imaginem isto durante 4 dias, numa vivência da música que acontece desde as 2 da tarde até às 5 da manhã do dia seguinte, e para além disso acrescenta-se a programação paralela. Portanto, tudo o que é programação para as famílias, para diferentes áreas da biodiversidade, aos passeios artísticos, aos jogos do Helder, à música para crianças, aos passeios de vidro. Portanto, imaginem isto, eu talvez diria que é uma espécie de modelo de comunidade ativa, de criação artística, da cultura sem dono, implementado à escala de uma aldeia cheia de visitantes. Talvez por aqui seja uma explicação minimamente relacionada com a realidade, talvez.